As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
A Câmara de Tomar tem vindo a negociar com a Secretaria de Estado da Educação um conjunto vasto de intervenções na escola EB23 Gualdim Paes, no sentido de requalificar um dos estabelecimentos de ensino do concelho que já com largos anos de existência se apresenta na atualidade com vários problemas, entre eles a existência de amianto nas suas estruturas. De acordo com o vice-presidente da autarquia Nabantina, a obra poderá vir a ser realizada no verão de 2019. O Cristóvão avançou com esta informação na recente reunião de Câmara, depois da oposição PSD ter alertado para os riscos para a saúde inerentes a este tipo de material. O Cristóvão referiu na altura que já está garantida a substituição das coberturas em fibra ou cimento.
Portanto, a EB23 Gualdim Paes, nós temos vindo a discutir com a Secretaria de Estado, particularmente de novembro para cá, e portanto está assumido por parte da Secretaria de Estado, aliás isso faz parte também do Programa Nacional, portanto esta questão do fibrocimento, a substituição à partida de todas as coberturas, portanto não serão só os telheiros, mas também dos pavilhões e do pavilhão gimnodesportivo, e para além disso nós garantimos também que houvesse intervenção a mais dois níveis, portanto vão ser substituídas todas as janelas, portanto todos os vãos da escola, assim como também toda a rede elétrica da escola, uma vez que eram ambas situações que as janelas, por causa da eficiência energética e também pelo próprio modelo daquelas janelas que hoje em dia e nas normas atuais não são propriamente as mais até seguras, uma vez que têm um tipo de abertura que é até um pouco perigoso porque é à altura das crianças. E portanto, por várias razões, as janelas vão ser todas substituídas, assim como também realmente, como dizia, a rede elétrica que está realmente já, enfim, bastante desadequada para aquilo que são as regras. E porque ao longo dos anos, portanto, é uma escola quase com 40 anos, portanto, foi tendo muitas alterações, um bocado improvisadas e manutenção realmente pouco ou nenhuma. E, portanto, isto está já negociado no que diz respeito à parte elétrica e à parte, portanto, das janelas. O que asseguramos com a Secretaria de Estado é que, a pedido da Secretaria de Estado, por ser mais simples, nós poderemos ser os donos da obra, mas claro que só o seremos quando a respectiva verba chegar. Portanto, os orçamentos já estão feitos, e pretende-se que durante este ano letivo o que falta ainda da parte burocrática se desenvolva para que a obra possa ser realizada.
Anabela Freitas comentou também o tema, recordando que ao nível do concelho não são só as escolas que têm fibra ou cimento nas suas estruturas, mas também muitos centros de saúde. A autarca recordava, no entanto, que esta é ainda uma competência do Estado, até à transferência de competências para as autarquias, e defendeu que a verificarem-se as mesmas devem vir acompanhadas do respectivo envelope financeiro.
Aqui o ambiente, no nosso caso, para já centra-se naquilo que são as escolas. Porque nos estabelecimentos de saúde, aquilo que nos foi enviado, o conjunto de estabelecimentos de saúde e as escolas obviamente nós conhecemos, os estabelecimentos de saúde ainda não conseguimos ir a todos, porque nem fazíamos ideia que haviam 21 estabelecimentos de saúde alugados e dois que são propriedade do ASSES ou do Ministério da Saúde, e portanto temos que avaliar. Agora há aqui uma coisa que é certa, nós temos aqui uma escola, sobretudo uma escola, que é a Escola Gualdim Paes, tem o ambiente não só nos corredores, nos telheiros, mas também tem ambiente nos pavilhões, sobretudo o pavilhão ginodesportivo, bem como o pavilhão ginodesportivo do antigo liceu. Mas o que é certo é que nós iremos bater para que as escolas, quando vierem para nós, a gente não se importa de tirar o ambiente, desde que nos deem o respectivo envelope financeiro, não é? Que não é o que está previsto naquilo que foi os primeiros números que enviaram para a Câmara. Dizer-vos também que, felizmente, imperou o bom senso, porque na Lei Quadro, as autarquias que não quisessem as competências para 2019 tinham que se pronunciar até 15 de setembro em Assembleia Municipal que não as queriam. Quer dizer, eu acho que é impossível alguém decidir se quer ou não sabendo que elas vêm cá parar mais ano, menos ano. Mas pronto, é impossível decidir se queremos as competências ou não, se não estão publicados os diplomas setoriais, nem a forma como elas irão ser feitas, não é? Eu também percebo a questão da preocupação, quer dos pais, quer da comunidade escolar no seu todo. Agora, parece-me que nós, enquanto autarquia, sendo ainda a escola não da nossa competência, que nos devemos bater para que venha, ou sem o ambiente, ou sem o fibrocimento, ou então com o devido envelope financeiro.
O incêndio destruiu diversas barracas de um acampamento situado na localidade de Val de Santarém, no concelho de Scalabitano. O alerta foi dado pelas 18h14 desta quinta-feira e foram mobilizados cerca de 30 bombeiros e ainda 10 veículos de apoio, que foram fundamentais para que as chamas não causassem ainda mais estragos noutras estruturas ali existentes. Ainda assim ficou visível o rastro de destruição deixado pelo fogo, que, felizmente, não provocou ferimentos nas pessoas ali residentes. Por aquilo que Arte se apurou junto da Proteção Civil de Santarém, a ignição começou numa das barracas e dali se estendeu-se às que estavam nas imediações, apesar dos esforços dos moradores para impedir esse avanço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 62 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de atear um incêndio numa área rural pertencente a uma quinta do Conselho de Benavente, num esclarecimento tornado público. A Diretoria de Lisboa de Ivaldo Teixe considera que o agora detido tem sobre si fortes indícios da prática de crime de incêndio florestal, de referir que no fogo em causa não se verificaram elevados danos e prejuízos em virtude de ter sido precocemente detectado. A PJ refere que o presumível autor terá agido premeditadamente, movido por um forte desejo de vingança contra o proprietário da quinta. O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Gabinete de Economia Local do município de Tomar participou na manhã desta sexta-feira numa ação de divulgação do evento Sete Maravilhas à Mesa, que no domingo decorre na Praça da República, com o apuramento de mais dois finalistas. Neste momento decorrem os preparativos de montagem de toda a estrutura que vai acolher a iniciativa e que terá transmissão na RTP. Este domingo, além da representação tomarense, vão estar as mesas de Riolos, Chaves, São Roque do Pico, Severo do Voga, Silves e Sintra. A gala final, recorde-se, será em Albufeira, na Praia dos Pescadores, a 16 de setembro, onde irão marcar presença 14 das mesas finalistas, duas apuradas nas anteriores 7 eliminatórias. A representar o território nabantino vão estar o pão cozido em forno a lenha, cabrito assado no forno, o vinho Convento de Tomar Reserva 2013 tinto, azeite Sete Montes, enquanto os roteiros se estendem pelo Castelo Templário e Convento de Cristo, pela Festa Templária e Hotel dos Templários. A ERTE esteve no mercado municipal esta sexta-feira, onde ouviu então o vereador Helder Henriques sobre o envolvimento do Gabinete de Economia Local do município de Tomar na promoção deste evento.
Envolveu também o Gabinete de Economia Local, uma vez que temos produtores de azeite e vinhos como parte integrante da composição da mesa. Por essa forma, o Gabinete de Economia Local foi envolvido, a Sónia Antunes, funcionária da Câmara Municipal, tem dado uma excelente colaboração juntamente com a Sandra Araújo, na promoção, no desenvolvimento da mesa com a qual iremos concorrer às Sete Maravilhas à Mesa no próximo domingo, cuja realização se efetuará na nossa cidade, na Praça da República, concretamente.
Esta mesa tem algumas iguarias também da nossa gastronomia local, naturalmente?
Tem uma excelente iguaria, que é o cabrito no forno, confeccionado pelo restaurante Alúria, que aderiu de boa vontade a este projeto. Temos também o pão cozido em forno de lenha, um pão de um vendedor que todos os dias tem aqui o seu ponto de venda no mercado. E claro, além disso, temos os roteiros, que também são importantes, a visita ao convento e ao castelo, e também o alojamento no Hotel dos Templários, portanto um hotel de referência, de excelência a nível nacional.
Quem quiser ainda pode votar na mesa, não é?
E apelamos ao voto, e é por essa razão que estamos aqui no Mercado Municipal de Tomar hoje, sexta-feira, com o movimento que habitualmente tem às sextas-feiras, diferente dos outros dias de semana, e apelamos precisamente ao voto. Daí nós estamos a fazer a promoção da mesa de Tomar, apelando ao voto, liguem 760 1070 42, que todos os votos são bem-vindos. 60 cêntimos mais IVA é o preço de um café, e de certo o nosso grande anseio e desejo é que estejamos na final, na Albufeira, com a nossa mesa.
A Infraestruturas de Portugal garantiu num escoceamento enviado para a AERTS que irá intervir na Nacional 110, no caso concreto em Carvalho de Figueiredo, em particular com a realização de trabalhos de limpeza de ervas e caniçais que se encontram naquela via e que podem significar perigo para os automobilistas e principalmente para os transeuntes. Questionada pela redação, a empresa justificou a demora na limpeza com as condições atmosféricas, garantindo que se encontra a executar a um ritmo acelerado os trabalhos de ceifa e corte seletivo em toda a extensão da rede sob sua responsabilidade, onde se inclui a rede rodoviária no distrito de Santarém, desenvolvendo esta atividade de maneira gradual. Ainda sobre a Nacional 110, a Infraestruturas de Portugal assegura que os trabalhos vão ter início em breve, ficando concluídos no início de setembro. Recordo-se que Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, tinha a promessa da IP que garantiu que essa limpeza seria feita até a final do mês de agosto, um prazo que agora, pelo que se vê, será ultrapassado. O autarca disse à AERTS que, caso a empresa falhe nesses trabalhos, serão equacionadas outras ações, nomeadamente o recorrer às vias judiciais.
AERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A atual situação vivida presentemente pelo Centro Escolar dos Casais, com falta de alunos e excesso de oferta em termos de instalações, não será uma realidade a repetir no caso do Centro Escolar da Linha Ceira em construção. António Feliciano.
O Centro Escolar da Linha Ceira não irá repetir aquilo que acontece com a realidade de Casais. A garantia foi deixada na AERTS por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar e responsável pelo pluro da educação no território nabantino. Numa altura da entrevista, em que precisamente o tema era esse, o eleito do Partido Socialista assegurou que a construção do Centro da Linha Ceira tem em consideração aquela que é a realidade do potencial número de alunos, ou seja, estarão disponíveis 4 salas do primeiro ciclo e 2 para pré-escolar, sem espaços desnecessários, reforçou Hugo Cristóvão numa alusão à estrutura situada em Casais, que, considera o vice-presidente, não era uma prioridade e cujo espaço atual dava para 3 escolas.
Recordo que nós andámos durante um ano, basicamente, a fazer o projeto. Portanto, houve uma primeira fase em que houve, no fundo, um estudo de ideias, em que 3 gabinetes que chegaram a essa fase apresentaram a sua ideia inicial de projeto. Depois foi discutido com os pais, com a Associação de Pais, com a Junta de Freguesia, com o agrupamento, com as professoras diretamente e educadoras que nessa altura lá lecionavam, e depois a Câmara escolheu também, em função dessa escolha, o projeto ganhador. E depois a elaboração já mais fina desse projeto foi sempre sendo acompanhada pelos profissionais e pela Junta de Freguesia, pela Associação de Pais, e tendo, de facto, em conta a realidade. Nenhum de nós quer, e muito menos eu, que fui sempre muito crítico durante muitos anos em relação a essas coisas, que aconteça, por exemplo, o que aconteceu nos Casais, que até é a minha freguesia de base, mas eu disse-o sempre, mesmo que pudesse ser politicamente incorreto, que aquilo que estava a ser feito era um erro. Era um erro porque, em primeiro lugar, não era a primeira prioridade no Conselho, claramente. Por exemplo, na altura, a Linha Ceira era claramente mais prioritário do que os Casais. Mas depois a forma como estava a ser feita a Escola dos Casais, e hoje, e há uns anos esta parte, aliás, desde que ela está feita, é perfeitamente perceptível isso, tinha dado para 3 escolas. E não é o caso da Linha Ceira. Portanto, o caso da Linha Ceira foi projetado para o número de alunos existente na freguesia, com alguma flexibilidade, obviamente, claro. Mas está, portanto, pensado para 4 salas de primeiro ciclo e 2 salas de pré-escolar, sem espaços desnecessários, sem pensando já em ter, por exemplo, que se temos ali uma IPSS ao lado, essa IPSS pode servir as refeições, não é preciso fazer uma cantina que dá para 300 pessoas, ou que, etc, etc. Portanto, tudo isso foi feito com o maior cuidado.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado que a Praça de Torres José Salvador, em Tomar, irá receber mais uma Corrida dos Forcados, iniciativa que tem início marcado para as 22 horas. Haverá registro para as presenças dos cavaleiros Rui Salvador, Manuel Teles e Francisco Palha. A AERTS esteve à conversa com Carlos Santos, da direção do Grupo de Forcados Amadores de Tomar, sobre a corrida, que conta então com um cartaz de grande nomeada.
Vamos ter em praça os cavaleiros Rui Salvador, Manuel Teles Bastos, e até ao momento a figura que está este ano a revolucionar a tauromaquia a cavalo em Portugal, que é o Francisco Palha. estão apartados um excelente curro de touros de Monte Cadema, origem Lampreia e António Silva, e três grupos de focados. Daí o nome da corrida, o grupo de Tomar, o grupo de amadores do Montijo e o grupo de amadores da Tertúlia do Montijo. O grupo, o organizar de uma corrida na nossa cidade, como disse, uma corrida de nível de campo pequeno. Ano após ano vamos tentando fazer melhor. Queremos aqui em particular agradecer a todas as entidades os patrocínios que nos deram, os amigos que o grupo tem, porque só assim é que conseguimos, ano após ano, trazer a Tomar uma corrida de grande categoria, que é esse o nosso interesse. O grupo, felizmente, está no bom caminho, já realizou este ano três corridas, temos uma malta muito jovem, vamos ter mais seis ou sete corridas pela frente, até final da época, e felizmente está num bom momento. Dizer que nunca estamos contentes, mas felizmente vai correndo bem. É claro que, como lhe disse, nunca é aquilo que a gente quer, mas felizmente os aficionados, a cidade está connosco, está com esta corrida que já tem nome no panorama nacional, a corrida dos focados em Tomar, e felizmente está a correr bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas realiza uma ação de promoção turística do seu território a 2 de setembro, o primeiro domingo do mês, no Convento de Cristo em Tomar, das 9 às 18h30. A entrada é gratuita até às 14 horas, pela porta do claustro da Missa. A partir daquela hora, a entrada far-se-á pela bilheteira do monumento, com apresentação do flyer oficial da Mostra de Torres Novas. Na bilheteira, a entrada é gratuita. No claustro da Missa estará à disposição do visitante material promocional e de divulgação turística do concelho, sendo dados a conhecer mais em pormenor os principais eventos agendados para Torres Novas ao longo de 2018. Haverá uma área destinada à mostra de produtos de tipologias diversas, como mel, doçaria, frutos secos, produção vinícola, artesanato in situ, trapilho, bordados, gesso perfumado e bijutaria em metal. Do programa consta também a atuação do rancho folclórico Os Ceifeiros de Liteiros, pelas 16h15, em representação da riqueza artística do associativismo concelhio. Esta ação está enquadrada num protocolo de cooperação estabelecido entre o Convento de Cristo e os 13 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que visa a promoção da região do Médio Tejo do ponto de vista cultural, turístico e gastronómico. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.